Bom dia, paz, amém? Gente, como é lindo ver essa igreja cheia. Quantos aqui não sabem quem eu sou, não faz ideia? Levanta a mão para eu saber. Oh, o povo me conhece, que bom! Queria convidar meu esposo, fica de pé, meu bem. Eu sei que você está com o tornozelo doendo. Esse homem lindo, pastor Alex, cumprimentar a igreja, amém. Glória a Deus! Como é bom chegar aqui e ver essa igreja tão cheia. A gente começou o trabalho aqui há 5 anos atrás. 5 anos, não mais, né? Tem 2, 7 anos já que a gente tem de renovada. É tudo isso, Jonas? Quanto deu? 5, eu tô fazendo conta errada. 5 anos atrás. E hoje ver a promessa do Senhor se cumprindo é muito lindo. Nós visualizamos muitas vezes com os olhos da fé todas essas cadeiras cheias, não é verdade? Quem tá aqui com a gente desde o começo... Saímos orando, a gente ungia cada cadeira profetizando. Esse lugar que você está sentado estava te esperando. Nós oramos, declarávamos, profetizávamos. E hoje poder ver aqui, ó, quase 100% das cadeiras tomadas é bom demais. Isso é prova de que o nosso Deus é Deus do impossível, amém? E aquilo que os nossos olhos não veem é aquele que tem o poder de trazer à existência. Aquilo que só a fé consegue enxergar. Amém, gente? Que tremendo. Estou muito feliz. Nós viemos da sede aqui estar com vocês, celebrando e compartilhando um pouquinho daquilo que Deus quer nos direcionar nesse mês. E como o Jonas, nosso futuro pastor, amém? Oh, glória! É sim, nosso futuro pastor. Como o nosso amado Jonas já disse, o tema desse mês, ele falou muito sobre Deus do impossível, o pastor falou sobre Deus do impossível, e esse é o mês que nós vamos falar sobre o Deus do impossível. Quantos creem que Deus é Deus do impossível? Quantos aqui já experimentaram algo sobrenatural do Deus do impossível? Quantos aqui gostariam de experimentar isso? Levanta a mão, amém. Amém, hoje é o dia. Aleluia. A palavra diz em Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis. Esse texto de Lucas está num contexto onde o anjo Gabriel aparece para Maria e fala: Maria, você vai dar à luz a um menino e este será o salvador do mundo. E ela não era casada, né? Não tinha ali, não estava dentro dessa realidade familiar. E ela olha para ele e pensa, como, né? Mas eu sei que para meu Deus não há nada impossível. E quando ela fala, ela está numa condição de medo, porque você imagina, mulher, você gerar o salvador do mundo? Já parou para pensar como que é gerar o salvador do mundo? É uma responsabilidade, não é? Bem grande, né? Pensar em gerar o salvador do mundo e pensar, mas da onde vai vir, gente? Eu nem sou casada. E ali ela foi visitada pelo Espírito de Deus e ela pôde dar à luz a Jesus, Filho de Deus, amém? Então essa mulher, ela experimentou algo sobrenatural. E quando a gente pensa nesse contexto onde ela diz que para Deus não há nada impossível, nos faz pensar que o Deus do impossível é aquele que pode gerar, é aquele que é criador de todas as coisas. Ele é quem, ele deu a vida, ele trouxe o mundo à existência. Ele pensou em cada cor de árvore, nesse degradê de flor, na variedade de animais. E o que, que a gente pode criar, né? Nada, na verdade, mas para Deus nada é impossível. Ele é o Criador, Ele é o único que pode dar vida. Então, diante de uma dificuldade, diante de um desafio, diante de algo impossível que talvez você esteja vivendo, saiba que você serve a um Deus que é o Deus do impossível, amém? Ele é o Criador de todas as coisas. E eu quero falar com vocês aqui sobre 3 pontos do Deus do impossível e como experimentar esse sobrenatural. E a primeira coisa é, nós precisamos ter convicção no que cremos. A Bíblia fala no livro de Provérbios que o modo como a gente se vê, o modo como a gente pensa sobre nós, assim nós seremos. A forma como nós entendemos quem nós somos, viveremos daquela maneira. A forma como eu me enxergo, assim eu vou ter a minha postura e vou agir conforme eu me enxergo, ok? E hoje em dia a gente tem visto muito coach falando, né? Aposto que no Instagram você já viu milhares de coaches falando. Você tem que acreditar em você, você é um potencial. Vocês já viram isso aqui? Você pode tudo, né? Os coaches estão se levantando aí para trabalhar onde? Na nossa mente. Mas, gente, a Bíblia já fala. A Bíblia já está escrita milhares e milhares e milhares de anos atrás, e ela já falou: o modo como você se vê, assim você será. Então, existe algo que o Senhor quer nos entregar quando nós entendemos quem nós somos em Cristo e tivermos convicção daquilo que nós cremos. Assim vai mudar tudo em nós. Vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Todos temos um senso de avaliação, certo? De discernimento, de razão. E a nossa convicção em algo é o que nos leva a crer e a dirigir em direção àquilo, ok? Então, naquilo que nós cremos, nós agimos. Aquilo que nós acreditamos é aquilo que nos dá segurança e nos dá firmeza para prosseguir. E isso se chama fé. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem convicção, que nos dá segurança para prosseguir, isso é a nossa fé. A Bíblia fala em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. As coisas chegaram? Não, das coisas que se esperam, mas eu tenho a certeza de que elas vão chegar. A convicção de fatos daquilo que não se vê. Eu tenho convicção que aquilo que os meus olhos não viram, eu vou ver. Amém? Assim aconteceu 5 anos atrás. Chegamos eu, pastor Alex, aqui com a Sandra, a Gi, quem mais? A Fê e o Fábio, e era nós, né? Era nós e nós mesmos aqui. E nós tínhamos a convicção daquilo que nós tínhamos a convicção, Deus nos falou que este lugar seria tomado e essa igreja seria relevante, amém? Então nós tivemos fé e nessa certeza, nessa segurança, nessa palavra nós começamos a profetizar. Colocávamos o óleo na mão e ia profetizando cadeira por cadeira. Às vezes tinham aqui 5, 8 pessoas. Mas nós estávamos com todas as cadeiras com envelopinho, com lanchinho e café preparado. Todo mundo posicionado para receber uma grande multidão. E por muitas e muitas vezes nós falávamos, olha para a multidão que está ao seu lado e declare sobre ela. E o que, que nós estamos vendo hoje? Isso acontecer. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus do impossível. E quando nós nos movemos em fé e na convicção da palavra que nos foi dada, nós podemos então trazer à existência o sobrenatural. Amém? Então hoje você é fruto dessa oração, fruto dessas atitudes de fé de 5 anos atrás. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que não vemos, mas apenas acreditamos. E ponto final. O caminho da vitória é você ter convicção e crer. Esse é o caminho da vitória. E existem algumas coisas que nós, que são os pilares, tá? Os nossos pilares. São 4 pilares aqui. Nós precisamos crer e ter convicção em cima, fundamentados desses 4 pilares que eu vou falar aqui. Se você crer, tiver convicção e trabalhar nesses 4 pilares, você vai viver o sobrenatural. E nada é impossível, amém? O primeiro deles é da sua fé. Eu preciso ter convicção e eu preciso crer. Eu preciso crer na fé que eu pratico. A fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Eu preciso ter convicção de que Jesus Cristo de Nazaré morreu naquela cruz para me salvar. Eu preciso crer. Só que às vezes na caminhada, as circunstâncias, as pessoas, as conversas, o meio onde a gente vive, nos levam a duvidar. E é por isso que eu preciso acreditar. E eu falando com meu filho, nosso filho tem 7 anos. E eu tenho ministrado a palavra de Deus com ele. Nós somos intencionais em evangelizar os nossos filhos. Porque os nossos filhos precisam de salvação, amém? Então seja intencional em evangelizar os seus filhos, em ensinar os princípios e valores da palavra de Deus. E ele falou para mim um dia assim, mãe, será que o que a gente está vivendo na igreja, a nossa religião, ele falou desse jeito, é a errada? Será que a gente está no caminho certo? Será que a do outro não é a certa e a gente está sendo enganado nesse caminho? Quantos aqui, não precisa levantar a mão não, mas quantos aqui já não teve esse pensamento na mente aí? Quantos aqui já não se questionaram, será que esse é o mesmo caminho? E quando isso acontece, é o Espírito Santo te convidando para um relacionamento. É o Espírito Santo te convidando, vem, vê e experimenta. E foi então que eu pude falar para ele assim: filho, vamos fazer o que a palavra diz? Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Lembra que você orou e o Espírito Santo te respondeu? Lembra que você orou e teve uma visão com o próprio Jesus? Lembra que você teve os seus olhos abertos e viu o mundo espiritual aqui na nossa sala? Lembra que a gente orou e o Senhor nos abençoou com isso, 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 isso? Sim, mãe, eu lembro. E você acha que isso é mentira? Não, não é. A gente está vivendo a verdade. Porque diante de um relacionamento e experiências com o Espírito Santo de Deus, não tem dúvida, não tem espaço para dúvida. Não tem como a gente não crer. Amém? É por isso que nós precisamos viver e acessar o tempo todo o sobrenatural, o Deus do impossível, porque é isso que valida a nossa fé. É isso que nos faz ter forças para continuar. Amém? Então, nós precisamos crer em Deus. E se isso passar na sua cabeça, traga à memória tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que Ele já fez por você. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos um chamado. Nosso espírito está sendo chamado para um relacionamento. E isso ninguém pode roubar de nós. A segunda convicção que nós temos que crer é na nossa identidade em Cristo Jesus. E é onde nós somos colocados à prova todo santo dia. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e hoje é dia de batismo, amém? Então já segura essa dica, você que está batizando hoje aí, pega essa aí, guarda isso no seu coração. Quando Jesus desceu às águas e ele é levantado das águas, o que a palavra diz? Que uma voz do céu veio sobre ele e falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A primeira coisa depois do batismo foi: você é meu filho amado. O que Deus estava fazendo ali? Testificando, validando a identidade de Jesus. Quem você é, Jesus? Você é meu filho amado. Quem você é? Você é o meu filho amado. É esse quem você é. É nessa certeza que você inicia a partir de hoje o seu chamado. É a nossa identidade. Veja como isso é muito forte, porque a gente tem que sempre ter a nossa fé e firmada em quem nós somos em Cristo. Na sequência, quando você vai lendo o Evangelho, para onde que o Espírito de Deus leva Jesus? Deserto. E ele ficou quantos dias lá, quem sabe? 40 dias em jejum ali no deserto, retirado. E o que acontece durante esses 40 dias? O inimigo, nosso adversário, o diabo, vai até ele e começa a tentá-lo. E a tentação dele é: se você é filho de Deus, lança-te do penhasco abaixo, dê ordem aos anjos. Se você é filho de Deus, transforme esse pão, essa pedra em pão. Aonde Jesus foi tentado? Na sua identidade. Jesus foi tentado na sua identidade. Você que vai batizar. Você hoje se levanta das águas uma nova criatura. E a primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar na sua identidade. É falar para você assim: mas você não se batizou? Por que está fazendo isso agora? Mas você não batizou? E esse caminho que não mudou? É a acusação. E quando isso acontecer, você vai se levantar e você vai dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou o filho amado de Deus. Nenhuma condenação há sobre mim. Amém? Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Foi pago um alto preço naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. E nós somos chamados para servir ao nosso Pai. Amém? Para nós não há condenação. Aqueles que estão em Cristo não há condenação. Podemos errar no meio do caminho, sim ou não? Sim, porque o pecado está aqui, né, gente? Estamos nesse mundo, nós vamos tomar decisões erradas. Em muitos momentos nós vamos cair no pecado, mas isso é um erro de percurso, não é quem somos. Erramos no meio do caminho. E a graça em Jesus, a graça maravilhosa que Ele nos dá é essa, de podermos retomar e recomeçar. Amém? Então, se errou, volta. Começa de novo. Em Jesus, a palavra diz que as misericórdias dEle são renovadas todos os dias sobre a nossa vida. E é justamente por isso que não somos consumidos. Qual é a outra convicção, a nossa fé que nós temos que ter? Na nossa paternidade em Deus. Ele é o nosso Pai. Quem você é? Eu sou filho amado. Eu posso todas as coisas no meu Deus. Eu vivo pela fé, não pelo que eu vejo. Meu pai é o Deus do impossível. Pro meu pai, não tem nada que seja difícil demais. Meu pai é aquele que resolve todas as coisas. Meu pai é aquele que é presente. Mesmo tendo muitas ocupações, ele para tudo que ele está fazendo para me ouvir. Esse é meu pai. Esse é o seu pai. Esse é o nosso Deus. Qual é a próxima convicção que nós temos que ter? Na família da fé. Nós somos, a Bíblia fala que nós somos corpo. Tem até um louvor, né? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Somos uma família. Família perfeita? Ai, se tiver alguma, me conta. Não descobri ainda uma, não. Família tem problema? Família briga? Família tem expectativa frustrada? Sim, porque a gente é família. Isso. Não é, não existe a família margarina perfeita. Família, eu acho que deveria, não sei qual é o significado, nem fui pesquisar, mas deveria ser assim, família devia ser lugar de treinamento, sabe? Assim, de forjar, campo de batalha, isso é família. A família real é essa. Mas existe o modelo perfeito de Deus, né? E na família tem que existir o perdão, na família tem que existir o amor. Né? E a família, a gente escolhe amar, não é verdade? A gente até fica bravo, sai aqueles pé-capá, mas depois faz as pazes e fica tudo bem. Não é verdade? A gente sempre dá um jeito de corrigir a rota. Lá na família do meu marido, isso é de praxe, aprendi na prática. Eles almoçam, parece que estão brigando. Aí a Bela esses dias falou, vovó tá brigando com o papai? Eu, não filha, eles estão só conversando, você vai se acostumar. É assim, gente, família. Resolve ali, ou fica semanas, mas depois a gente dá um jeito, porque é família. Para a família a gente não vira as costas, não é verdade? Então eu quero dizer, a família da fé vai ser diferente? Não, até porque tem um monte de pessoas aqui, cada um com uma personalidade, cada um com um jeito, cada um com um modo de ver a vida, cada um com as suas experiências externas, aí você junta tudo isso, você acha que vai dar algo bom? Vai ser bom, porque tem muita coisa para acrescentar, mas vai ser desafiador. Então família é aprender a conviver. A família a gente escolhe amar. E o que é o nosso exemplo de amor? Jesus, Deus. Quem que nos amou? Deus entregou quem? Jesus. Ele deu o melhor que ele tinha. Ele sacrificou o que ele tinha de melhor em favor de nós, por nos amar. Então quando eu penso que eu sou família e que eu tenho que amar, eu penso que amor é sinônimo de sacrifício. Eu vou me sacrificar. Eu vou me calar, eu vou me doar, eu vou parar para pensar na minha atitude do outro. Isso é ser família. E a família na fé ela é assim. E nós temos que acreditar nesse projeto igreja, nesse projeto família. Porque a palavra, o Senhor nos fala, a Bíblia nos exorta dizendo, ai daqueles que nos últimos dias não estiver congregando, facilmente serão enganados. Então hoje nós precisamos entender que a igreja é necessária, porque é como corpo que nós vivemos o sobrenatural, é como corpo que a gente se apoia quando alguma coisa não está boa, é aqui que a gente vai chorar, é aqui que a gente vai viver milagre, é aqui que a gente vai poder servir o irmão e aqui que a gente vai ser servido, é aqui que a gente vai ser família, amém? E a palavra fala, Jesus fala que a oração dele antes de ir para a cruz é, Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Para quê? Para que o mundo saiba quem eu sou. Aonde Cristo é revelado? Na unidade do corpo dele, que é a igreja. É aqui que ele vai ser revelado. Amém? É aqui que o sobrenatural acontece. Mas às vezes é difícil a gente crer na igreja, porque a gente se frustra, a gente se decepciona. A gente às vezes não quer fazer mais nada, porque está cansado de tentar. Mas veja, a palavra fala que nós somos como um corpo. Um é o cabeça, que é Cristo, aí tem o braço direito, o braço esquerdo, a mão, o pé, os órgãos, certo? Se eu que de repente sou a mão, não me esforçar para ser a melhor mão, o meu corpo está deficiente. Se eu esperar tudo do pé, como pode ele fazer tudo sozinho? Se eu esperar tudo do cabeça, que são os pastores, por exemplo, como é que o resto do corpo vai funcionar? A cabeça manda o comando, mas se o corpo não responder, é tetraplégico. O que que vai fazer? Então, ser família está em eu ser o melhor que eu posso. Crer na igreja é eu fazer o melhor que eu posso, porque eu estou sendo corpo. E saber que o Cristo maravilhoso é o cabeça da igreja. E eu estou fazendo isso em favor dele. Eu acreditar e saber que o meu Deus é o devido lugar. É eu me posicionar em orar em todas as falhas que eu acho que eu estou vendo, para que o próprio Deus possa corrigir a rota. Porque a igreja é dele, não é minha, não é sua, não é nossa, mas é do Pai. Amém? Então essa é uma fé que a gente tem que ter. É uma convicção. A convicção e crer na sua fé em Cristo Jesus, na sua identidade, na sua paternidade e na sua família na fé. Tudo bem? Segundo ponto é, Deus não é limitado. E a gente tem uma tendência de trazer Deus para uma humanidade. E aí a gente faz o quê? Compara Deus com a gente. A gente é limitado. Tem coisas que para mim não dá para fazer. Aliás, todos nós somos limitados. O que eu consigo, talvez Alex não consegue. O que ele consegue fazer, a pastora não consegue. O que a pastora não consegue, a Fernanda consegue. O Fábio consegue. O André consegue. Cada um tem a sua limitação. E às vezes a minha limitação não é a sua e assim por diante. É por isso que somos um corpo. Cada um serve naquilo que lhe foi dado. Mas Deus não é assim. Deus não é limitado. Nada é impossível para o nosso Deus. Agora, existe essa tendência nossa de sempre puxar Deus para uma humanidade, né? Ah, eu não sei se ele pode. Mas quem que é Deus? Deus é criador de todas as coisas. A palavra fala que as águas estão nas palmas das suas mãos. As águas do mundo. Imagina, você consegue ver o fim do mar quando você vai para a praia? Quem dirá todas as águas? A gente é 70% do planeta água, é isso, né? Nas mãos de Deus. Ele sabe o nome das estrelas do céu. Vai aqui para o interior e vê quantas estrelas tem. Ele é criador do universo. Ele nos criou. Ele criou toda essa complexidade que há em nós e nos fez ainda semelhantes a Ele. Já parou para pensar quão precioso é? E o que que a gente já criou? No máximo a gente criou uma receita nova de comida. E ainda assim, quem é o criador dos ingredientes, das combinações? É Ele, ganhou de novo. Não tem como. Ele é maravilhoso. Eu gosto de falar de comida porque para mim uma das coisas mais incríveis do ser humano é cozinhar. Aí eu descobri, por exemplo, que a seda vem do bicho seda. Gente, eu não sabia. Aí a gente foi numa exposição de insetos e aí eu descobri que o bicho seda é o que faz a linha da seda. Nossa, descobri o mundo, né? Achei o máximo. Tirei até foto do bichinho desse tamanho. Aí eu falei, gente, como é que Deus planejou um inseto para fazer o fio da seda, que é a roupa que nós vestimos hoje? É muito sobrenatural, não é? É um nível de detalhes que não tem como. Não tem como. Se ele teve essa capacidade, o que é impossível para ele? Nada. Ele é Deus em si mesmo, ele não precisa de nada. Deus é a essência, ele é a fonte do sobrenatural. Deus pode todas as coisas, aquilo que eu e você não podemos, ele pode. O homem não pode fazer, mas Deus pode, ele criou o universo. Ele abriu o mar vermelho. Imagina o desespero do povo ali. Além disso, ele sustentou mais de 600 mil pessoas no deserto, trazendo para elas água, o maná que caía do céu, uma sombra durante o sol intenso do deserto e uma coluna de fogo durante as noites frias. O Criador do universo se importou nesse nível de detalhe com povo que foi idólatra, com o povo que o rejeitou, e ainda assim ele foi lá, retirou eles da escravidão e proveu tudo. A roupa deles não estragou por 40 anos. Olha o nível, olha o poder do seu Deus, do meu Deus. Esse Deus, ele faz a mulher que é estéril ter filhos. O homem até tenta, né? A gente hoje tem a medicina avançada. Hoje eles fazem tudo ali fora, mas se Deus não der o sopro da vida, de nada adianta. Ele é aquele que fez leprosos serem curados. Lepra não tem cura. Como ele fez isso? Ele fez paralíticos andarem. E ele fez os mortos ressuscitarem. Tudo isso foge daquilo que nós podemos fazer. E tudo isso ele ainda continua fazendo hoje. E tudo isso ele deu ainda para mim e para você, por meio do Espírito Santo de Deus, autorização para não só experimentar, mas ser alguém ativamente praticando esse sobrenatural. Então, quando o Jonas fala aqui, vamos dividir isso em duas partes, o apóstolo Joel disse, aquilo que Deus do impossível faz e aquilo que eu faço. O que que eu faço? Se eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível e ele é meu pai, logicamente, tudo aquilo que eu quero, eu vou pedir para o meu pai. Se eu sei quem eu sou em Cristo, e ele falou que estava indo para lá, mas mandava para nós o Espírito do Santo, para que pudéssemos fazer coisas maiores do que Cristo Jesus fez aqui, ou seja, se Jesus curou paralítico, por meio do Espírito Santo eu posso. Se Jesus ressuscitou mortos, por meio do Espírito Santo eu posso. Se Jesus curou enfermos, por meio do Espírito Santo eu posso. Porque se para o meu Deus nada é impossível e ele deixou sobre mim, deu autorização para executar obras maiores, eu posso fazer por meio dele. Então quando o seu filho estiver doente, coloca as mãos sobre a cabeça dele e fala, eu declaro espírito de enfermidade, sai agora, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o meu filho. E o seu filho vai ser curado. Amém? É isso que nós estamos falando, é disso, deste Deus que nós servimos. Se existe alguma causa na justiça presa que você está precisando, profetize e declare. Eu declaro essa causa sendo liberada no nome de Jesus. Porque esse é o meu Deus. É o Deus do impossível e Ele nos deu essa autoridade. Eu tenho aprendido isso todos os dias. E já vai fazer um mês que todos os dias eu oro pelos meus filhos indo para a escola. Eu brinquei que eu preciso orar mais pelo meu esposo, porque aí a gente focou no filho. Aí o marido já teve dois acidentes no pé, entendeu? Então eu preciso, agora a gente está fazendo oração completa, é por todo mundo na família. Eu oro todos os dias pelos meus filhos assim. E eles aprenderam a orar assim, agora eles fazem junto comigo. O Benjamin até faz assim, eu concordo com tudo que a mamãe falou, Jesus, faz desse jeito. Mas eu oro da seguinte maneira, eu falo, Senhor, guarda os meus filhos na escola. Eu já declaro que nenhum vírus, nenhum inseto, nenhuma bactéria, nenhuma ideologia contrária à sua palavra, nenhuma enfermidade prosperará sobre a vida deles. Não tem autorização de tocar nos meus filhos. Eu declaro que eles estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. E que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas nós não seremos atingidos, porque o nosso Deus nos guarda. Nos guarda em nome de Jesus. Nos revestimos de toda a armadura espiritual. E a gente declara Efésios 6. E nós vamos para a escola. Já por duas vezes a minha filha tem febre um dia. E ela fala, tô ficando... E não prospera. Para ali, não precisa de antibiótico, não precisa ir para o médico, já por duas vezes isso aconteceu. Você vê que o corpinho fica brigando, querendo alguma coisa, mas cessa, porque não tem autorização de prosperar sobre a vida dos meus filhos, amém? Aí eu brinco que a gente tem que orar pelo pai, porque aí ele foi para o mutirão, lá no vale com a igreja, pisou num prego enferrujado, quebrou o dedo do pé. Aí 15 dias depois... andando de moto, indo para casa, a mulher sai da garagem com tudo, atropela a moto cai no pé, rompe o ligamento do pé. Eu falei, meu Deus, a gente não pode esquecer de orar por ninguém, tá gente? Ora pelos filhos, pelo marido e pela sua vida também, em nome de Jesus. Mas agora não vai acontecer mais nada, amor, a gente já levantou uma campanha de oração por você. Amém, gente? Esse é o nosso Deus e você tem acesso a isso, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Promessas é o terceiro e último ponto. Em toda a palavra de Deus encontramos milhares de promessas. Deus promete fazer e Ele pode fazer. Ele não mente sobre as suas promessas. Então Ele fala que traz cura. Então nosso Deus cura. Quando os médicos já deram diagnóstico, nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Deus abre portas onde os homens fecham. Quando você achar que as portas se fecharam e você não está vendo mais saída, pergunte para Ele, Espírito Santo, por que que as portas se fecharam? Qual é a porta que eu preciso entrar? Porque às vezes a gente entra numa murmuração e reclamando das coisas. E a gente impede de viver algo sobrenatural, Porque a partir do momento que eu abro a minha boca para reclamar e murmurar, eu estou dando legalidade para o diabo também atuar por meio daquelas palavras. E eu perco de viver o sobrenatural. Se você é filho de Deus, confie no seu Deus. Confie. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Parece que está tudo fechado, mas será que está? Porque onde eu sou limitada a enxergar, meu Deus não é. Talvez as portas que se fecharam eram portas que iam me levar para um caminho que não era bom. Espera, confia no Senhor. Deus, ele é capaz de trazer sonhos à existência. Será que tem algum sonho adormecido aí? Para o nosso Deus, nada é impossível. Nenhum dos nossos sonhos é impossível. Ele tem prazer em trazer e proporcionar experiências aos seus filhos. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão aí, só para eu ver. Você não gosta que seus filhos experimentem coisas boas? Às vezes a gente não se sacrifica para poder proporcionar algo bom para os nossos filhos? Por que Deus não faria o mesmo? Se nós não somos bons pais como Ele é, Ele então faria coisas maiores. Deu para entender? Se a gente com a nossa limitação humana fazemos coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Ele tem prazer nos nossos sonhos. Qual foi a palavra que roubou o seu sonho? Qual foi a palavra? Qual foi a sentença que tirou o seu sonho? Hoje é um dia de você jogar essa sentença fora. Porque a palavra fala que o nosso Deus é Deus do impossível. E se algo foi lançado sobre você que diz que você é incapaz de chegar lá, que você não vai prosperar o suficiente, que você não tem intelectual o suficiente, essa voz se parece com a voz de Deus? Porque não é. Repreenda essa voz. Mas deixe a verdade do Espírito reinar dentro de você. E qual é a verdade de Deus? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ser um dia ruim, mas eu posso sobreviver aos dias ruins naquele que me fortalece. Pode ser dias onde eu não enxergue a porta que eu preciso entrar, mas eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Porque para o meu Deus não tem impossíveis. Suportar todas as coisas e chegar lá. A palavra fala que nós somos filhos amados, que Deus nos chamou para conquistar. Os nossos testemunhos é a Bíblia que muita gente lê. Então Deus tem interesse de que você viva o sobrenatural. Porque quando você testemunhar do seu sobrenatural, milhares de pessoas que olham para você vão poder enxergar o soberano Deus que você serve. Amém? Então jogue isso fora. Deus nunca perde uma batalha. Nunca. Talvez Ele nos deixe no campo de batalha por mais tempo. Mas não porque Ele está perdendo ali a batalha. Mas porque talvez eu e você precisamos ser forjados em uma caminhada. Existem coisas na nossa vida, circunstâncias, problemas, dificuldades, batalhas que nós enfrentamos, que servem para nos forjar. É como criar um filho, não tem exemplo melhor do que esse. Em vários momentos, eu e meu esposo decidimos o nosso filho não ter algo que nós poderíamos dar, para que ele entendesse o que é não ter. Desejar algo e não dar, para que ele pudesse entender o que é não ter e valorizar quando tivesse. O que será que ele está nos ensinando nessa batalha? O que eu preciso aprender nessa batalha? O que eu preciso mudar nessa batalha? Não tem ninguém que é forjado no dia bom. Gente, no dia bom a gente descansa. Quem que é forjado no dia bom? Ninguém. A gente é forjado no dia mal. A gente é forjado quando o desafio bate na porta. Uma pessoa que nunca teve dificuldade, ela começa a deixar difícil a vida de todos os outros à sua volta. Não é verdade? Porque olha, convive com alguém que nunca teve dificuldade, é insuportável. Porque é uma pessoa arrogante, cheia de si, que acha que pode ter o que quer a hora que quer, que dá ordem para todo lado, que não sabe limites. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: uma criança que não tem limites se torna um adulto pedindo limites. Ou seja, ele vai ser desrespeitoso com alguém, vai tomar uma invertida e vai aprender que não é assim que fala. Não é? Quantos adultos a gente não conhece assim? Não precisa levantar a mão, mas eu sei que passou alguém na sua cabeça. Porque existem adultos pedindo limite hoje. E aí a gente vem para o Evangelho, vem para Jesus, e aí Jesus vai corrigir toda a rota da nossa vida. Então eu tive algumas deficiências na minha infância, que depois de adulto eu vou ter que passar por dificuldade, porque Deus vai ter que me ensinar o que eu não aprendi lá. Talvez tenham situações na minha adolescência que eu não aprendi, mas aí quando eu vou vivendo ela, o Espírito Santo vai corrigindo a rota para eu aprender, para me forjar. Assim como se eu não tive o amor que eu precisava, Ele vai esbanjar amor na minha vida. Assim como Ele nos corrige para sermos melhor, Ele supre todos os nossos potinhos emocionais. O amor, a validação, os presentes, o tempo de experiência com Ele. Todos os nossos potinhos emocionais são preenchidos por meio dEle. Amém, gente? Está fazendo sentido aí para você? Em nome de Jesus. Deus é Deus do impossível. Apenas tenha convicção e creia e se mova em fé. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar seus olhos. Que você possa refletir sobre essa palavra e pensar: aonde eu preciso de uma ação sobrenatural desse meu Deus? O que que eu preciso hoje que o meu Deus do impossível intervenha? Será que tem sonhos que morreram? Ele quer ressuscitar esses sonhos hoje e dar sonhos novos para você. Existem portas que estão sendo fechadas. Ele quer te mostrar um novo caminho. Olhe para dentro de você e pense: Senhor, entra aqui nessa área. Mova o sobrenatural aqui. Começa a orar, fala com o Espírito Santo. Ele está aqui. Peça para Ele. Se você quer viver experiência, se você nunca viveu uma experiência com o Espírito Santo, fale para Ele. Deixa te conhecer. Fale comigo. Me permita viver experiências. Cura as minhas feridas emocionais. Cura as minhas feridas físicas. Se você precisa de uma intervenção desse Deus do impossível, seja uma cura física, uma cura emocional, se existe uma porta fechada ou algo que você entenda que é só o Deus do impossível que pode intervir, vem aqui na frente para a gente orar. Nós queremos orar por você. Você que precisa de uma intervenção desse Deus do impossível, uma cura física, pode vir. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Pode vir. Há poder neste lugar. O Espírito Santo está aqui. Os pastores vão orar. Você que está no seu lugar, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a falar com o Espírito Santo. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nessa hora, Espírito Santo, eu peço que a tua doce presença venha inundar este lugar. Passeie em nosso meio, Espírito Santo, e vai tocando cada um que está aqui, cada família que está aqui, Senhor. Ah, Deus, que eles possam experimentar algo novo, uma experiência nova. Restaura sonhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.